Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast e pai do João. Também gosto muito de leite.
Eu sou Carolina, também adoro leite. Mãe da Maria e da Laura.
E eu sou mãe do Fernando e eu não tomo leite.
Você não toma leite, Vani?
Zero leite.
Nem um batidinho com chocolate do padre?
Olha,
não. Batidinho gelado, uma delícia.
Um chocolatinho quente às vezes.
Mas queijo sim, né?
Também pouco.
Pouco, sério?
Porque eu tenho uma das coisas que nós vamos falar aqui.
Ah, entendi.
Sabia?
Eu sou o seu oposto. Minha alimentação é basicamente láctea. Eu tenho que prestar atenção, porque se deixar eu passo o dia com derivado de leite.
É mesmo, Carolina?
Ah, eu gosto bastante.
Eu gostaria, queijo, mas então eu tenho todo. Um dos problemas que nós vamos falar aqui.
Então, a gente comentou num dos episódios com relação à alimentação antecipada, né? A gente chamou de precoce, né? E aí a gente falou sobre a alergia. E aí um monte de mãe começou a falar de alergia e intolerância.
Bombou, alergia, né? Você viu?
Bombou. Tudo que era rede nossa, principalmente no Instagram, @pediatracast. E aí eu mandei para o nosso grupo aqui, né? Do nosso podcast. E aí a primeira coisa que a Ivani falou, pera lá. Uma coisa é alergia, Gustavo. Outra coisa é intolerância. Aí eu falei, então a gente precisa explicar isso para essas mães.
Vamos precisar explicar.
Então vamos lá. Como é que funciona isso daí?
Vamos explicar isso, precisa primeiro falar da composição do leite, né, Ivani?
É, a composição do leite de vaca e entender o que tem no leite. Vamos lá.
Então, basicamente, o leite, ele é feito de proteína, de lactose, também tem gordura, água e minerais. Então, quando eu falo de alergia à proteína, eu tô falando desse componente proteína, tá? E basicamente é a caseína, 85% da proteína do leite é caseína, mas eu tenho umas outras proteínas também. E quando eu falo de intolerância, eu tô falando do componente lactose, que é um açúcar, que é um componente também do leite, certo, Ivani?
Certíssimo.
E aí a gente vai dividir as duas afecções, que uma é mais grave e a outra tende a ser mais duradoura, mas menos grave, e aí a gente vai explicar por que isso, certo? Então vamos começar pela alergia, Ivani?
Vamos começar pela alergia à proteína do leite de vaca.
É essa que você tem ou não?
Não, pelo seguinte, essa é uma situação muito mais frequente em quem é bebezinho.
O que
acontece aí? Eu tinha explicado que na fase bem precoce do intestino, você pode ter passagem de proteínas entre as células, essas proteínas chegam ao sangue e induzem a produção de anticorpo. E havendo a produção de anticorpo, a pessoa passa a ter uma alergia àquela proteína. Quando a criança se expõe muito precocemente à proteína do leite de vaca, que é a proteína das fórmulas. Tem gente que acha que fórmula é feita numa fábrica e veio sei lá do quê, do cal. Não é do cal, entendeu?
Pó de giz com cal.
Não é,
ou de uma mulher produtora de leite que vende para a fábrica cronicamente seu leite.
Seja uma produtora leite de autônoma, vaca. Né?
Engraçado que hoje em dia as pessoas sabem mais, mas eu já me deparei com pessoas assim, espantadas que a fórmula é leite de vaca. É leite de vaca, tá?
Sim.
Que antigamente era dado in natura, que era uma loucura, né, gente?
Era diluído, né, Ivani?
Loucura, exatamente. Era diluído, era uma loucura. Agora não, é uma fórmula. Então eles modificam o leite de vaca de forma que ela passe a ser mais próxima do leite materno. Só que nunca, né? Nós nunca vamos chegar ao leite materno. Porque leite materno não é leite de vaca. E a proteína é diferente. E é justamente entrando a uma proteína diferente que vai acontecer o quê? Para algumas crianças que têm uma genética aí, né, de ter alergia, elas vão começar a enxergar que o intestino vai absorver aquela proteína e a criança vai enxergar aquilo como uma coisa estranha e vai levar a produção de anticorpo e com isso ter uma alergia à proteína de leite de vaca, a PLV, que o pessoal fala, tá? Então, isso é uma situação da criança pequena, do bebê. E ela é uma situação que é também limitada a um período da vida, na grande maioria das vezes. Em geral, ela dura o primeiro ano de vida, às vezes até o segundo ano de vida. e depois costuma melhorar. Tem pessoas que podem persistir com alergia à proteína do leite de vaca, mas é raro. Em geral, aquelas crianças que têm mais alergia à caseína, que foi o que a Carolina falou, é uma das proteínas do leite de vaca, ela pode ter uma alergia que dura mais tempo. Mas, a grande maioria das vezes, essa alergia à proteína do leite de vaca, ela dura um período mais curto, que vai de 1 a 2, mais ou menos. Bom, o que que acontece quando a pessoa tem...
Só a gente reforçar, desculpa, Ivani. Então, quando que vai acontecer a alergia, Gustavo? Quando a gente tem o contato com o leite de vaca. Então, muitas mães se esquecem, por exemplo, que a criança, por exemplo, a cesárea foi agendada. E a gente sabe que a produção do leite está relacionada ao trabalho de parto, porque eu tenho a liberação dos hormônios e tudo é pronto para ser produzido ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho uma cesárea, por exemplo, agendada, às vezes demora um tempo para o leite descer, né? O que você fala. E aí a criança fica, às vezes, hipoglicêmica. Então, cai um pouquinho o açúcar no sangue e a criança vai tomar uma fórmula na maternidade, por exemplo. E aí pode ser este o primeiro contato com a proteína do leite. Então, como a Ivani falou.
É o primeiro mesmo.
É, porque algumas mães não receberam na maternidade, mas vão usar o complemento, por exemplo, da mamada,
independente,
né?
De ter cesárea ou não, você tem mesmo o que a gente chama apojadura, que é a descida do leite. Isso. Que se dá por volta do terceiro ou quinto dia de vida da criança. Então, a criança tem reserva até o terceiro dia em geral, mas pode acontecer sim. Crianças muito grandes, às vezes, que tem uma tendência a ter hipoglicemia.
Ou muito pequenas.
A maternidade,
né?
Não fica olhando para a criança para ver se ela vai ter hipoglicemia, que isso vai acabar mal, vai acabar no soro. Então, a maternidade acaba dando um complemento, uma fórmula. Infelizmente, isso, olha, faço um parênteses aqui. Uhum. As maternidades não têm o hábito de usar leites hipoalergênicos, porque existem fórmulas que são hipoalergênicas. Tem uma tendência a ter menos, desencadear menos, são proteínas menores, desencadeiam menos alergia. Só que eles não costumam usar esse tipo de fórmula, isso, infelizmente.
Exceto se você for, por exemplo, à maternidade e tiver antecedente de um filho alérgico. Aí a maternidade tem esse cuidado. Então,
mas
muitas vezes a mãe tem que atirar.
A gente
tem que orientar, né, Ivani? Porque não tá no questionário.
Eles
então,
não perguntam.
Se a mãe é informada, ela fala: olha só, meu outro filho foi alérgico à proteína do leite. Então, eu quero que, se precisar, primeiro me avisem, porque muitas vezes a maternidade dá e nem avisa a mãe. Nem
880, Carolina. Às vezes eles chegam e falam. Já aconteceu, a criança estava necessitando de uma fórmula. Aí chegaram para a mãe e falaram: a senhora autoriza dar uma fórmula? Aí a mãe virou e falou assim: não, não autorizo. Aí sabe o que aconteceu? Veio quase o Papa lá de Roma para falar com a mãe de que a criança tinha que tomar a fórmula. Então por que que perguntam? Na verdade, isso não é uma decisão da mãe. Isso é uma decisão médica. Se você tem que dar uma fórmula ou não para uma criança que está na maternidade, isso é uma decisão médica, não é uma decisão
da
mãe.
Mas a mãe deve ser comunicada, né, Vanessa?
Não, é lógico, como
ela
tudo.
Ela tem que saber tudo, exatamente.
Como tudo, você tem que ser comunicado, é lógico. Mas não com uma decisão dela, Carolina.
Sim, com
que
certeza.
Eu acho que assim, não tem cabimento.
Não, e a hipoglicemia
é uma avaliação
médica.
Porque aí a
mãe falou,
não quero dar. E o que aconteceu?
Hipoglicemia.
Deram. Não, é lógico que não. No fim veio o médico e falou assim, olha, nós vamos dar.
Ufa.
Olha, mas então por que perguntaram, gente? Não tem cabimento.
Porque me estressaram com esse assunto.
É,
né?
Lógico, virou um caos ali e no fim deram, óbvio. Então, realmente, esse é o primeiro contato.
Sim,
em geral, é o primeiro contato, tá?
E aí, os sintomas vão aparecer, né? Então, é importante a mãe saber quais são os sintomas.
Isso,
então, por ser uma alergia, Gustavo, então, muitas vezes, o primeiro sintoma é gastrointestinal. Então, a mãe vai observar, como o cocô do recém-nascido varia muito a característica do cocô, né? Então, tem crianças que têm aquele cocô mais grumoso, tem crianças que têm um cocô bem líquido, enfim, varia. Até a gente fala pra mãe, não se preocupe, o que a gente tem que olhar é a característica meio mantida. Então, às vezes, a criança começa, por exemplo, a ter muco. Mas é difícil a mãe perceber o muco, que é aquele catarrinho nas fezes. E o que você observa, às vezes, é um cocô que brilha. A gente que sabe reconhecer, quando você olha, por exemplo, que a mãe manda foto, né, Ivani?
Opa!
E às vezes tem foto, aquele cocô brilhante. É cheio de muco. Ou o extremo disso é aparecer o sangramento nas fezes.
Uhum. E a criança, logicamente, tem dor de barriga. Porque se você tá pensando que tem muco, muco é sinal de inflamação. Lembra quando você tem resfriado, que você não tem muco? É porque tá inflamado. E a mesma coisa no intestino. Se sai catarro ali, é porque tem inflamação. Se tem inflamação, em geral tem dor. Então é uma criança que tem cólica, ela chora, tem dor, entendeu?
Uma irritabilidade,
irritada,
né? Pode vir acompanhado de lesões de pele, então parece uma alergia.
Mas antes das lesões de pele, o que pode acontecer é a criança vomitar. Porque veja, você está tomando um leite que não é adequado. Ele está te provocando alergia. A primeira coisa que o organismo faz é tentar
eliminar isso,
bloquear aquilo, chegou no estômago, você comeu uma comida estragada, o que que acontece? Você vomita, né?
Uhum.
Né? Você logo vai tentar pôr aquilo pra fora.
O corpo tenta.
E o mesmo acontece com a criança. Então, ela começa a regurgitar, ela começa a vomitar. Isso se confunde um pouco, às vezes, com refluxo, porque a criança começa a voltar. Você está percebendo que alguma coisa não está certa ali. Então, ou ela tem refluxo, ou ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Mas se a criança também tem dor de barriga, então a gente acaba juntando as coisas. Esse é um diagnóstico clínico. Não é um diagnóstico que você faz um exame e vem ali, é alergia à proteína do leite de vaca. Não existe isso.
É, e quando aparece o sangramento, é fácil, Nivani, mas nem toda criança tem necessariamente sangramento do intestinal,
né? Muitas vezes o sangramento,
né?
Ele não é visível. Você pode ter um sangue oculto. Então, até se pode pedir um teste de sangue oculto para ver se está positivo. Mas isso também não exclui se você não tem sangue oculto. Na verdade, acho que o principal é isso mesmo. É a criança regurgita mais, ou vomita, tem dor de barriga, fezes de uma forma com muco. Então, isso provavelmente tem uma alergia à proteína do leite de vaca,
mas
certo?
Atenção, mamães. Não necessariamente o fato do seu filho ter cólica e ter refluxo quer dizer que ele é alérgico, certo? Então, é o pediatra que vai te ajudar nesse momento. Porque é muito comum a criança ter cólica e ter um pouco de refluxo. Refluxo fisiológico ou a doença do refluxo. E não necessariamente isso faz paralelo com a alergia à proteína do leite.
Isso pode ou não estar associado.
Exatamente. Então, deixa que o teu pediatra vá nortear esse caminho aí, que de fato está causando esse quadro, tá bom? E é isso que a gente está falando. Então, sintomas gastrointestinais, que é isso que a gente está falando, né, Ivani? Diarreia, muco, sangue, refluxo ou até vômito associado é o mais comum.
E pode acontecer também lesão de pele.
Isso,
lesão
de pele.
Não é tão frequente, mas pode acontecer lesão de pele.
Em qualquer lugar da pele.
Em geral, é disseminado.
Ah, é disseminado.
Isso. Uhum. E como é uma alergia, ela pode ser imunomediada. Então, isso é uma coisa muito específica, mas assim, tem aquelas alergias que não são imunomediadas, mas não são IgE dependentes, e aí é uma alergia mais leve, mas tem os quadros mais graves. E por que eu tô falando isso? Tem criança que faz uma reação que parece até uma anafilaxia. Tem até quadro respiratório, muita secreção, aquela criança que não melhora parece que tem um resfriado meio crônico, e isso pode ser sim relacionado à alergia à proteína do leite. Então é uma alergia com muitas outras. Então, é a proteína do leite de vaca induzindo um quadro sistêmico na criança.
Pode
ter,
por exemplo, infecções de ouvido de repetição, principalmente aquelas que são otites supurativas, otites que rompem o tímpano, elas podem ter uma relação com a alergia à proteína do leite de vaca também.
E aí, o que eu faço, Ivani, nessa situação?
Bom, então? Antes de falar nisso, tem uma outra situação, gente, que é o seguinte. Tem gente que amamenta leite materno exclusivo e acontece uma alergia à proteína do leite de vaca. Você acredita? Como, Gustavo?
Como isso?
Porque a mãe
Aconteceu isso com a minha filha.
A mãe toma leite. Tem mãe que toma muito leite. Também se hidrata. Olha eu aqui. Olha a pessoa que adora tomar leite. E aí o que acontece? Essa mãe, como ela toma muito leite, ela acaba absorvendo muita proteína. Essa proteína cai no leite materno e ela acaba... Não é contaminando, né? Isso não seria a palavra certa, mas ela é eliminada também pelo leite materno. E ela sensibiliza a criança que toma leite materno com essa proteína. A criança passa a ter uma alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno.
É, normalmente...
O todinho vai parar lá.
Vai parar lá.
O todinho, o queijinho, o iogurtinho, e aquele leite de monte.
O mais comum disso é quando a criança teve, por exemplo, um contato com a fórmula, seja numa hipoglicemia ou num momento que ela, né, Ivani, que ela teve uma diminuição na produção do leite, enfim, ela tomou a fórmula adequada para a faixa etária, mas a base de proteína do leite, e depois manteve só aleitamento materno, e aí ela evolui com uma alergia à proteína do leite. Então, possivelmente ela foi sensibilizada e a existência da proteína do leite no leite materno faz com que essa alergia apareça, de fato, com sintoma clínico, tá?
E ela nunca some essa alergia?
Então, e é isso que a gente
vai
falar.
Ela some, como eu tinha falado para você. É. Ela geralmente é limitada até 1-2 anos de idade. Agora, só lembrando uma coisa, a mãe que toma muito leite e a criança tem uma alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno, coitada, né? Ela está quase condenada à morte, porque...
A mãe,
lógico. Porque a gente fala pra mãe, olha, você não vai poder mais tomar leite nem comer nada que tenha leite.
Nem leite, nem traço.
Eu vou dizer
leite,
uma coisa, Gustavo, é preferível colocar realmente a pessoa... Nem traço, é melhor colocar a pessoa realmente no corredor da morte. Porque essa pessoa, se ela é assim, é porque ela gosta de leite.
Sim.
Você está tirando dela... Tudo
Sim.
o que tem leite.
Acabou a vida. Se você entrar na padaria e tirar o leite, a padaria fica vazia.
Você quer saber uma coisa? Deviam inventar a dieta do sem leite. Porque não tem jeito melhor de emagrecer. Essas mães todas emagrecem. Porque elas param de comer muita coisa.
Sim.
Tudo que tem leite, entra muita coisa aí. Sim. Sabe? É triste. Eu diria que é triste.
A palmeirinha, por exemplo, não existiria.
Palmeirinha,
se a gente tivesse tirado, se a gente tivesse tirado o leite da vida dela.
Nem a palmeirinha, nem o amor aos pedaços.
Ih,
né,
nem o amor aos pedaços. Pô,
nem eu também não existia. É.
Que isso, eu amo leite.
Então, o que fazer nessa situação, Gustavo? Exclusão do leite de vaca. É isso que a Vani tá falando. Exclusão da proteína do leite de vaca. Adianta tomar. Ai, mas eu tô sem lactose. Não adianta, gente. Não é a mesma coisa. Não adianta tomar artigo sem lactose.
Sim, que nós falaremos sobre isso já já.
Tá? Então, sem lactose não resolve. Tem que realmente tirar tudo que é leite derivado, porque a proteína do leite estará lá. E aí, o que eu tenho que fazer? Zero. Zero de contato. A gente sabe que se o sintoma é IgE não mediado, ele resolve rápido. Normalmente, rápido, assim, dentro de uma semana, a criança já tem uma boa melhora. Se é IgE mediada, então ela vai ter um sintoma mais duradouro e persistente. Então, vai demorar um tempo maior para resolver o sintoma, entre 2 e 4 semanas, certo? E aí, essa criança vai ficar por 6 a 12 meses, né, Ivani, sem ter contato com a proteína do leite, para daí a gente começar a fazer o teste de provocação, o contato com a proteína do leite, para ver se de fato essa criança está livre da alergia ou se ela mantém a alergia.
Entendi.
Tá,
agora você pode me perguntar, Gustavo. E a criança, então, que não mama no peito? Porque a Carolina está falando aqui da mãe que amamenta e que tomava leite, para de tomar leite, aí a criança melhora. E melhora mesmo, viu? E às vezes elas até dão umas escorregadelas ali. Ah, eu comi ontem um chocolate, aí a criança tem dor. O negócio é bem imediato. Mas e aí? E no caso da mãe que não consegue amamentar? Uhum. Ou, por exemplo, a criança toma fórmula. E a fórmula nós sabemos que é feita de leite de vaca. E aí, o que, que a gente faz?
E aí, o que, que a gente faz nessa situação?
Pois é, chora. Não, não precisa chorar.
Não precisa, mas a indústria vai me cobrar um caro por isso, ou não?
Mas a gente tem soluções.
Olha,
para
Olha, eu
isso.
vou dizer. Como eu sou uma pediatra lá do século 20, né?
Caramba, você pegou pesado falar em século, né? Apesar de a gente estar tá pouco
desse
século.
Eu já sou quase secular. Mas olha, é o seguinte, antigamente não tinha, a indústria alimentícia não tinha desenvolvido tudo que a gente tem hoje. Então, o que se fazia antigamente era mudar a proteína. Porque se você tem alergia à proteína do leite de vaca, muda a proteína. Então, se usava a leite de soja. Horrível. Um nojo.
Não tem gosto de nada.
Um cheiro horrível. Tem, sim.
Tem?
Tem um gosto de terra, um negócio horroroso. Cheiro ruim. E as crianças tomavam, coitadas, né? Não tinha o que fazer.
E assim nasceu o MUP, que aí botaram sabor no leite de soja, né?
Pois é, só que assim, 50% das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca acabam desenvolvendo alergia à soja. E aí, o que, que a gente faz?
E aí a gente vai para outra proteína?
Aí a gente ia para uma outra proteína, que era um caldo de frango que se fazia no hospital. Era um negócio horrível, gente. Sinceramente, olha, minhas desculpas a todas as crianças que um dia foram tomar esse caldo de frango. Coitados, gente. Tomava. Não tinha jeito, mas tinha que comer alguma coisa. Até a criança comer com 6 meses, né? Tinha que tomar alguma coisa. E aí a proteína, então, do frango, que era a menos alergênica que a gente tinha conseguia fazer para alimentar a criança. Felizmente, isso é passado. E a indústria se adaptou. E o que que acontece aí? A proteína, quanto maior ela é, mais ela induz alergia. É como se estivesse entrando um alien dentro do seu organismo. Uhum. E aí, né, o organismo se vai lá e se tenta bloquear aquilo. Então, a alergia nada mais é do que o reconhecimento dessa proteína estranha. Então, o que que acontece? A indústria, ela foi quebrando a proteína, quebrando, cada vez menor. Tá? Então, quando a gente tem fórmulas hipoalergênicas, nada mais é do que uma proteína do leite de vaca que é hidrolisada, ela é quebrada. Ah. E quanto mais ela vai sendo hidrolisada, menos alergênica ela se torna. Daí que existem fórmulas que são, depois que vem a fórmula do leite comum, a fórmula comum, você tem uma fórmula hipoalergênica, ela até sofre uma pequena hidrólise. Depois ela vai para uma outra que é uma fórmula extensamente hidrolisada. E depois ela pode chegar até uma fórmula de aminoácidos livres, que é simplesmente a proteína todinha quebrada. E é o seguinte, Gustavo, quanto menor a proteína, maior o preço.
Por isso que os ratos de academia que compram as proteínas hidrolisadas, monohidrolisadas, pagam uma fortuna, aminoácidos,
quanto
etc.
Mais aminoácido, mais caro. Uma lata de leite de aminoácidos livres, ela deve estar custando hoje mais ou menos perto de R$200.
É isso aí mesmo.
Tá?
Por isso. Eu tô associando o mercado de academia porque o pessoal utiliza dessas proteínas para quem é...
Mas aí é que
está. Isso é tão importante e relevante, né, Ivani, que a gente consegue sim, a partir do momento que a gente determina como médico a necessidade dessa fórmula, a gente determina e pode prescrever e o pai consegue retirar pelo SUS essa
Sim,
essa
ele entra como auto custo, medicamentos de alto custo.
gosto, entendi.
Ele entra nisso, tá? Então existe hoje essa possibilidade, porque é difícil você comprar R$200 a lata, a gente não dá,
sim,
né?
Caríssimo.
É uma criança alimentada à base de leite, que não tem nem... Porque se você pensa até 6 meses, eu não tenho nada além da fórmula pra dar pro bebê. Então realmente é bem custoso, só que é de extrema importância. O paciente que tem alergia à proteína do leite, ele não pode ter contato com a proteína. Então a gente tem como solução isso, tirar, dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. E aí você vai renovando essa solicitação e a mãe consegue manter todo o período de aleitamento com
até
as fórmulas.
Até 2 anos de idade você consegue retirar. Vai diminuindo o número de latas que se recebe, mas você tem leite aí até quase 2 anos de idade.
Mas tem o Aptamil lá, que é desse daí, custa R$200 ou não?
Existe, chama... Custa exatamente.
Custa 200 pilas.
É. Existe,
e
sim.
E aí eles vão brincando com as fórmulas?
Ele não chama Aptamil, ele chama Neocate. Ele é feito pela Danone e chama Neocate. Mas as outras também, as outras indústrias que também produzem, a Nestlé também produz, a Midjohns também produz, todos esses, Alfamino, tem outras opções.
E
tá?
A farmácia
mas todas
costuma,
são caras.
É, a farmácia costuma deixar do mais baratinho, aí você vai indo pro final do corredor e fala, aqui eu não queria nunca passar nessa parte da gôndola.
Uma pergunta muito comum que as mães fazem e quando a gente faz o diagnóstico de APLV é: e tem algum exame que eu possa fazer para excluir ou para definir que meu filho tenha de fato APLV? Porque a gente muitas vezes quando sinaliza para a mãe a possibilidade, a gente não fala, e com certeza é. A gente fala, olha, é muito sugestivo de alergia à proteína do leite, a gente vai excluir a proteína e ver como é que a criança reage. Infelizmente, os testes, primeiro que a gente comentou que tem duas formas da alergia, né, Ivani? A que é IgE mediada, então eu consigo dosar no sangue a IgE e ver
anticorpos, né?
E ver se a criança tem alergia de fato, e a IgE não mediada. Então, mesmo que a criança tenha alergia à proteína do leite, pode ser que ela seja IgE não mediada, que é o anticorpo, e eu não vou ter essa sinalização no sangue.
IgE é o anticorpo que aparece na pessoa alérgica, só pra entender.
Isso. E aí, exame de sangue aparece isso.
Exatamente.
Isso.
E aí eu vou buscar IgE do que eu tô... Então,
do
IgE
leite
da caseína,
de vaca,
por exemplo, tá? Do leite de vaca. Então,
existem as IgEs pra caseína, lactobumina, globulina, todas as proteínas do leite de vaca, elas têm um exame próprio para cada uma delas, você entendeu?
E é esse anticorpo.
E você pode buscar esse anticorpo. Agora, numa criança muito pequena, a chance de você achar é muito baixa, porque a criança pequena, ela produz pouco anticorpo.
Isso.
Tá? Ela tem um sistema imunológico ainda muito imaturo. Então, a chance de você conseguir detectar esse anticorpo é baixa. Ou então, ela tem uma alergia que não é através do anticorpo. Então, nesse caso, gente, não é por aí que a gente vai. Por isso que o diagnóstico é clínico, tá?
Entendi.
E outra pergunta que as mães fazem, e se o sintoma não resolver? O que a gente faz? Então, a Ivani comentou, tem muita reação cruzada, tem muita alergia cruzada. Então, eu tenho que dar uma olhada, de fato, se a criança está em aleitamento com fórmula. É muito fácil, né, Ivani? Porque vai estar com o Neocate, que não tem nenhuma outra contaminação. Mas se é aleitamento materno, essa mãe tem acesso a outros alimentos. Então, eu tenho que olhar a soja. Tem mãe que, às vezes, fala, doutora, então eu vou tomar leite de cabra. Não, é proteína animal. Também vai dar reação cruzada, com certeza. Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado. Porque, às vezes, a falha da retirada do leite está no escape da dieta, tá?
Então, uma das coisas que o pediatra faz é retirando e compondo voltando nas consultas para entender.
Você tira a proteína do leite por completo. A gente não vai pro sangue. O segmento é clínico.
Entendi.
Então a gente vai tirar a proteína do leite, vai ver se a criança melhora, vai esperar a criança. Habitualmente a gente espera a criança fazer 1 ano de idade para fazer a reintrodução da proteína do leite de vaca.
Até um pouquinho antes já dá. Geralmente com uns 10, 11 meses eu já começo a dar uma coisa ou outra que tenha leite e a gente vai testando.
E fica monitorando. Isso.
Na verdade, o correto seria você fazer testes você desprovoca, você dá e depois você volta pro tira de novo e provoca de novo, faz umas 2 ou 3 provocações para ver se a criança fica bem, e com 2 ou 3 provocações está fechado que a criança melhorou.
Entendi.
Até para você fazer o diagnóstico, muitas vezes a provocação está indicada, mas nem sempre se faz, porque depois que a criança está bem, aí você vai ficar lá provocando ela. Esse seria o correto, mas assim, nem sempre a gente faz isso.
Entendi.
Ah, então essa é a alergia à proteína do leite de vaca, certo, Ivani?
Muito bom.
E o que a gente tem do outro lado, associado ao leite também, que se fala muito e que se confunde muito, que é a intolerância à lactose. É o que a Ivani tem.
E era o açúcar, que a Carolina falou. Lembra que ela falou que o leite tinha proteína e tinha açúcar. Então, a proteína é alergia. O açúcar, o que acontece com ele? O açúcar principal do leite chama lactose. Todo mundo nasceu pronto para receber lactose, conseguir digerir lactose. Por quê? Porque a gente tem no intestino uma enzima chamada lactase. A lactase, ela é uma enzima que ela faz? Ela quebra, ela destrói a lactose e quebra em glicose e galactose. Então, ela quebra em dois outros açúcares que são facilmente absorvíveis. Então, a lactose não consegue ser absorvida inteira pelo intestino. Mas quando ela é quebrada, aí ela consegue passar pelas células e é absorvida. Então, para quebrar essa lactose, tem que ter essa enzima. Todo mundo nasceu com essa enzima. A gente tem lá no intestino células que produzem a lactase, beleza? Então, tá ótimo. Então, uma criança pequena, bebê, não tem problema com lactose. Por quê? Porque ela tem enzima. Só que tem uma coisa, existe uma situação genética que se chama intolerância à lactose. O que acontece com essa pessoa? Ela vai ficando mais velha, vai crescendo e ela vai perdendo a capacidade de produzir essa enzima lactase. Essa lactase, ela vai sendo perdida. Então, hoje você tem 100 lactases quando a criança nasce, depois quando ela tem lá 10 anos, ela tem 90, depois quando ela tiver 20 anos, ela tem 50, e depois quando ela tiver 30 anos, ela tem 20. E o que acontece aí? Ela continua gostando de leite e tomando leite. A quantidade que ela toma de lactose é a mesma, só que a quantidade de enzima que ela tem no intestino é menor. Então, o que vai acontecer? A quantidade de enzima não é suficiente para quebrar toda a lactose que chega no intestino. E sobra lactose sem ser quebrada. Muito bom. O açúcar, ele adora água. Ele adora água, ele chupa água, o açúcar. Tá? Ele tem uma propriedade química que se liga muito facilmente à água. Então, quando sobra lactose, que é esse açúcar, lá no intestino, ele se liga à água. E quando ele se liga à água, ele torna as fezes cheias de água. O que são fezes cheias de água? Diarreia, né?
Diarreia.
Outra coisa é que o açúcar que sobra, ele dá uma chance maior de você ter gases. Ele fermenta muito. Então, você tem o quê? Gases. Muitos. Dor de barriga. Então, a pessoa... E aí, eu vou falar de mim.
Pode correr o risco de comer um pudim e ter que sair correndo.
Exatamente. Você toma leite e começa a ter dor de barriga. Por isso que eu não tomo leite, tá, gente? Eu tenho intolerância à lactose. Eu tenho uma leve intolerância à lactose, mas eu não posso exagerar.
E você descobriu recentemente ou não?
Ah, eu descobri já depois de adulta.
Entendi.
Porque quando você é criança, você não tem isso. Por isso que tá errado quando as pessoas falam: ai, o meu nenê tá com problema de intolerância à lactose. Isso é a maior, assim, ignorância que alguém pode falar. Não sabe nada do que tá falando. Porque criança pequena não tem isso, tá?
Até quantos anos?
Olha, em geral, assim, as crianças, quando elas chegam lá pelos 9, 10 anos, pode começar a aparecer uma pequena intolerância. Tem o paciente mais novo que tem, mas é raro.
É, acho que só dois pontos importantes que acho que a Evani falou aí, Gustavo. Você vê que a intolerância à lactose é muito dose dependente. Então, dependendo de quanto eu tomo de lactose, eu vou ter o sintoma. Por quê? Porque eu não tenho ausência de lactase, né, Evani? Eu tenho diminuição da atividade da enzima. Diferente da alergia à proteína do leite, que não tem relação com a dose. O tantico de proteína de vaca que a criança tiver contato, ela vai ter a reação. Então, a intolerância à lactose, ela é mais facilmente tolerada, porque, às vezes, se a criança tomar pouco leite ou ingerir um derivado com uma quantidade... E os derivados de leite costumam ter uma disponibilidade menor de lactose. Por isso que a criança, às vezes, tolera melhor um pedaço de queijo, um pedaço de bolo, do que o leite que tem a lactose pura e que vai ficar ali no intestino fermentando por muito tempo, tá? Então, isso é importante de lembrar, que a quantidade de lactose, sim, é relevante para o aparecimento do sintoma.
Entendi.
Tá?
Então, a criança que tem, a mãe pode estar até confundindo. Ela alergia à proteína do leite.
Exatamente.
Não lactose.
E a intolerância à lactose não tem esses sintomas que a gente comentou, sistêmicos, porque tem relação com a imunidade da criança, com o sistema imunológico, certo? Uhum. Então, como a alergia à proteína do leite tem relação com o sistema imunológico, eu posso ter outros sintomas associados. A intolerância à lactose é uma coisa intestinal.
Ela é uma coisa intestinal, mas ela pode, às vezes, cursar com um certo refluxo.
Isso, mas é tudo gastrointestinal, né, Ivani? Nada que fuja desse quadro gastrointestinal.
Entendi.
Não vai ter alergia de pele, não vai ter outros sintomas associados.
Então, as coisas que vendem até lá nos Estados Unidos é você compra a enzima.
Isso.
Você quer comer um pudim.
Isso.
Aí você vai lá, toma uma enzima.
Isso. Vou te falar uma coisa, só antes disso.
Uhum.
É, As pacientes, as crianças pequenas que eu tenho aqui no consultório que têm intolerância à lactose, na verdade eu descobri porque elas tinham muito refluxo. Então eram crianças grandes e que eu não entendia muito bem por que elas tinham refluxo naquela idade. E quando a gente foi testar, nós descobrimos que elas tinham intolerância à lactose.
Mas já era mais de 10 anos.
Maior, nem até menores do que isso, mas não bebês.
Tá.
Bebês não, bebê não tem isso. São crianças maiores. Agora, é exatamente isso que você está falando. Ora, então quer dizer que a pessoa está condenada para o resto da vida a não comer nada que tenha lactose? Teoricamente, sim. Porque isto é para sempre. Isso
e
é genético.
E tende a piorar, né, Ivani?
E vai... tende a piorar. É o que eu falei. Vai ficando mais velho, vai perdendo
vai
mais ainda a enzima. Mas você pode, por exemplo, ingerir a enzima. Exatamente. Nas gôndolas dos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente já tem também.
Uhum.
Então, o que que acontece? Você toma, a pessoa que está muito, muito vontade de tomar um bate de latte, tá?
Uhum.
Ela
é,
vai lá...
Maravilhoso.
É, então...
Até escorreu uma lágrima.
Entendeu? Ela toma a cápsula de lactase. Ela toma a enzima e depois ela toma o seu maravilhoso sorvete.
Entendi.
Ok? Cheinho de leite lá.
Muito, muito.
Exatamente. Isso é ótimo pra dar dor de barriga em quem tem intolerância à lactose.
Entendi.
Tá? Ou então ela vai usar aqueles que são à base de água, que não tem a mesma coisa, com
então,
certeza.
Então também, eu já ouvi gente falar assim, eu fui ter intolerância depois de velho.
É, exatamente.
É, mas na
é
verdade é comum, não é? Depois
exatamente.
De velho. Não é que você vai ter.
Ou ele observou, na verdade ele observou o sintoma depois. Ele foi perdendo a capacidade da enzima
exatamente.
E não percebeu até que um momento esse sintoma ficou relevante.
É
realmente
depois
ele
de
ficou...
velho mesmo, não é,
depois
não
de
é
velho.
Novo que você vai ter isso, tá?
Entendi.
Então, eu acho que assim, eu espero que tenha ficado bem claro para as pessoas, que é para ninguém mais falar errado, né? E outra, isso é importante, que é o que a Carolina falou. Quando você tem alergia à proteína do leite de vaca, seu filho tem, aí a pessoa chega para você, olha, filha, eu trouxe para você, é leite sem lactose. Não adianta nada, porque
nada.
Não é, o problema não é com a lactose. Se o bebê tem uma alergia à proteína do leite de vaca, gente, não adianta você dar leite sem lactose para a mãe. Não tem nada a ver com a lactose.
É outro componente
é
do leite.
Proteína o problema, entendeu?
É isso aí, mamães, entenderam? Proteína, proteína, lactose, lactose.
Exatamente.
Muito bem. Agora eu me lembrei também, eu já fiz no passado um exame pra descobrir a alergia. Aí nas costas eles fazem um monte de furinhos.
É, chama prick test.
É um pet test. O prick test é um outro exame. É um exame feito no braço.
No braço, aí eu fiz nas costas.
Nas costas ele é um exame chamado pet test. É um exame feito pra dermatite de contato. Provavelmente você tava buscando alguma alergia de pele.
E aí,
né?
Aí fez um monte de furinho e depois você volta lá pra ver onde que o negócio ficou ruim.
Isso se chama pet test, exatamente.
Que horror, não quero lembrar nunca mais daquele dia. Muito bem, papais e mamães, eu espero que a gente tenha feito o episódio esclarecedor, e a gente sabe aí os caminhos que você precisa tomar se você tiver com o seu bebê, ou até você mesmo, mamãe que tá se encaixou em algum desses sintomas, né? Procurar sempre um pediatra, né? Pra você ter o auxílio e diagnosticar certinho. Espero que você tenha gostado desse episódio, não deixe de procurar a gente em todas as redes sociais como a PediatraCast, lá no nosso site pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, suas sugestões. Não deixa de compartilhar esse episódio com outras mamães aí nos grupos da escola, da creche ou o que for. E também compartilhar no seu store, se você estiver ouvindo pelo Spotify, e marcar outras mamães também. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, no finalzinho desse episódio, você pode fazer o quê, Ivani?
Você segue.
Muito bem.
Segue sempre.
Dá o botão seguir lá pra gente
botão
saber quantas mães estão acompanhando o nosso conteúdo. E se tiver no iPhone bonitão aí, que também tá custando muito caro um iPhone. Tem gente apaixonada por iPhone. Inclusive, eu também sou apaixonado, mas eu optei pelo... Eu uso Android e a Carol o iPhone. Aí eu consigo manter a família com um valor contrabalanceado de celulares. Que a pessoa precisa fazer se tiver lá no iTunes, Carol?
Dê as estrelinhas, 5 estrelinhas pra gente.
Muito bem. Até que eles atendam o nosso pedido lá de colocar mais estrelinhas. Só pro nosso
Ivani
podcast.
Estrelinhas.
Vai chamar Ivani. Até o próximo episódio.
Tchau!